Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho que inicia agora. Vamos iniciar com algumas ilustrações, alguns exemplos para o que trataremos a seguir. Primeiro exemplo. Então, uma jovem que não teve pais, ela foi criada por tios avós, que já tinham uma certa idade. Essa menina sempre viu a avó manipular, mentir. Muitas vezes fazia isso não no sentido de ferir, mas um aspecto esquisito ligado a um jogo de morde, assopra, de mágoas, algo relacionado provavelmente a elementos infantis que nunca se resolveram, nunca se encaminharam conforme a vida costuma fazer. E essa menina, logo aos 15, 16 anos, ela assumiu para ela que ela jamais faria algo assim com quem quer que seja, pelo mal-estar que gera, pelas questões difíceis de encaminhar depois, pelas dubiedades, nunca sabia direito o que fazer, porque parece que qualquer coisa me lembraria a outra pessoa, e aí entra todo um jogo complexo de mágoas. Enfim, a menina tomou como uma decisão para a vida dela nunca repetir esse padrão. 15 anos depois, no consultório, agora essa jovem moça, senhora, nos diz que ela se tornou quase que uma cópia dessa tia-avó que a criou. Como é possível? Como é possível isso? Logo ela, que passou por tantas coisas, foi reproduzir um padrão como este? Segundo de três exemplos. Esse jovem, o pai bebia. Bebia, chegava em casa, batia na mãe, sumia com algumas coisas da casa, e ele, vendo as lágrimas da mãe, vendo a situação de casa muito complicada, jurou para ele mesmo, jurou para os céus, que nunca na vida dele ele seria sequer semelhante àquela figura tão triste como a do pai dele. 15 anos depois, esse rapaz frequenta os Alcoólicos Anônimos, ele faz tratamento, já duas vezes acionaram a Lei Maria da Penha, ele bateu na esposa, já foi preso uma vez, e ele não entende. Ele nos conta a história dele no consultório e ele não entende. Como é que logo ele, que viu as lágrimas da mãe, que jurou que jamais se aproximaria de álcool, nunca faria nada sequer parecido, como pode ele fazer assim? Terceiro e último exemplo. Esse jovem foi criado por irmãos. Seus pais, pelo advento da guerra, ele não chegou a conhecer. Mas conheceu os irmãos, num país da Europa. E os irmãos o criaram, sendo que o irmão mais velho tinha uma grande ascendência sobre ele. E esse irmão mais velho era um grande sedutor. Conhecia as meninas e encantava as meninas, e elas se encantavam com ele, e ele, invariavelmente, elas tinham com o coração despedaçado. A grande engenharia existencial dele era na conquista. Né? Conquistou, ele tinha um desprezo profundo por elas, depois que conquistava. Humilhava, tratava muito mal, afastava essas moças de uma maneira muito dura e impiedosa. Esse menino, que amava o irmão mais velho, jurou para ele mesmo, disse, nunca que eu vou fazer isso. Isso não é correto, isso é muito feio, é muito errado. Não se pode fazer isso com nada, nem com ninguém. Nem conosco, nem com os outros, nem com ninguém. 25 anos depois, ele é um músico renomado, viaja pelo mundo inteiro fazendo, é um concertista de grande respeito e um exímio sedutor. Coisa que aquele irmão mais velho dele seria um aprendiz perto da arte que ele agora desenvolveu. Como é possível? Como essas coisas acontecem? Pela lógica dos ventos, isso aí deveria acontecer com os outros, não é? E não com essas pessoas que padeceram com tudo isso. Alguém que foi espancado e que disse que jamais bateria em quem quer que fosse porque isso é terrível, logo ele depois espanca as pessoas. Como essas coisas acontecem? Entre as explicações importantes, hoje eu trago para vocês uma obra de George Orwell, notado escritor inglês. E o George Orwell nos mostra isso muito além dos parâmetros. A obra dele é política, mas ele vai muito além disso. E escreve um pequeno clássico que os tempos passam e esse clássico volta e se aprofunda e se expande, que é A Revolução dos Bichos. Vocês encontram peças de teatro, filmes, desenhos animados, encartes em jornais, tirinhas. É realmente uma das obras notáveis que a literatura já produziu no mundo, A Revolução dos Bichos. A história é muito simples. Animais são em uma fazenda, são maltratados pelos donos, que eles vivem um regime escravocrata, esses animais, o burro, o jumento, o cavalo, os patos, as galinhas, os porcos, todos. E um dia eles tomam a fazenda, enxotam os donos da fazenda e eles vão administrar a fazenda. E então o George Orwell faz uma crítica social muito profunda sobre problemas. Vejam, esses animais, toda a primeira parte da obra, eles passaram horrores nas mãos daqueles homens, dos donos da fazenda. Com horror eles viam aquela situação. Se havia uma festa, ora, sacrificavam um animal, assavam um animal, isso era comum, não havia nenhum, havia alegria em fazer isso. E entre os bichos isso era um motivo de grande tristeza. Um animal que envelhecesse, como aconteceu com o cavalo Sansão, não servia mais para trabalhar, não tem problema, mandavam para o açougue o cavalo, mentiam para os bichos, etc. Tal, faziam... Aliás, quem mandou o Sansão depois para o açougue nem foram mais os humanos. Então, e todo tipo de coerção de elementos escravocrata. Quando eles por fim tomam a fazenda, não era de se esperar que agora eles fizessem reinar a paz, a justiça social, o amor entre eles, fraternidade, inclusive a bandeira que eles colocam lá no alto é a bandeira dos animais. O que acontece é que, aos poucos, eles vão se aproximando cada vez mais de tudo aquilo que eles nunca, jamais desejavam para a vida deles. O livro nos conta o que aconteceu. E alguns elementos são muito nítidos. Uma coisa é você criticar uma instituição, um regime político, uma época, uma família, uma cultura, um relacionamento afetivo, etc. Quando você é que tem que administrar e vivenciar essas coisas, primeiro, há uma série de regras constituídas. Seu papel existencial. Então, você chega num lugar como uma fazenda e vão dizer, você é o administrador agora. Qual é o papel? Você tem que cuidar da produção de ovos da fazenda. Muito bem. Então, vai cuidar. Tem que produzir tantos ovos para pagar tantas contas, etc. Então, tem que ir ao galinheiro. Às vezes uma galinha não quer colocar ovos, tem que conversar com ela. Às vezes ela já convidou mais duas, três para uma festinha e aí tem que produzir ovos. Como vai fazer? Olha os velhos manuais. Não, aquilo era muito terrível. Vamos tentar algo mais brando. mas olhou para os velhos manuais, conversou com eles, elaborou elementos que, se não funcionarem a contento e com a pressão dos dias, talvez recuem um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E às vezes recuou tanto que o velho manual parece até avançado diante de tudo o que está acontecendo. Sempre falou mal dos pais, sempre falou mal dos tios ou dos irmãos mais velhos que o criaram, etc. Agora é pai, muito bem. Para onde eu olho para saber o modelo? Algum modelo a pessoa vai olhar. Olha para aquele modelo que ela nunca jamais gostaria de ter para a vida dela. Perfeito. Mas é um modelo referencial, mesmo que seja um modelo negativo. Então agora vai educar a criança. A criança faz birra, não quer comer. Bom, quer se diferenciar, não quer mais fazer, não quer, não vai bater na criança. Tenta fazer um aviãozinho com a colher, brinca para a criança comer um pouco, logo já está perdendo a paciência. Está perdendo a paciência por quê? Não queria um modelo diferente? É que não tem influência em nada do que possa ser diferente. Tem influência em gritos, em berros, em ameaças, em coerções. Como vai agora simplesmente mudar não apenas aquele modelo que quer mudar, mas tudo que o envolve? Há muitas coisas em andamento. A criança tem que comer, depois ela precisa dormir, depois precisa ver a higiene da criança e começa o estresse. E assim nas várias outras áreas. O George Orwell, ao longo do livro, também coloca outros elementos que fazem colaborar para que coisas assim ocorram. Essas coisas não estão já diretamente ligadas ao modelo que eu expliquei, nem às coisas mais próximas ao modelo, mas a outros vetores, vetores mais amplos, vetores relacionados a trilhas existenciais e sociais que vêm muito antes de chegarmos aqui e que prosseguem muito depois. Por exemplo, você chega ao mundo, você não precisou construir um idioma, o português. Você chegou e disseram, seus pais, seus tios, seus irmãos, olha, a gente fala português e com o tempo você já estava falando. E foi bem mais fácil do que ter que construir uma língua, provavelmente. Quando você for embora, outros herdarão essa língua de você. Espero que possamos aprimorá-la para os próximos. Pois muito bem, assim são outras coisas. Às vezes um ciclo de violência, um ciclo de mal-estar, um padrão existencial de coisas nocivas como sedução, essas que eu coloquei, de coisificação, etc., elas são muito anteriores e elas já não são visíveis em linha reta. Por exemplo, você vai comprar um carrinho, você nem se deu conta, comprou um carrinho porque você tem um filho, não comprou uma boneca. Se eu perguntar a você, mas ele gostou tanto de ver aquela bonequinha da amiguinha dele, por que não comprou a boneca? Talvez você pare e pense, pois é, podia ter comprado, qual é o problema? Não tem nenhum problema. Meu filho pode brincar com o carrinho, boneca, ele escolhe o que ele vai querer brincar. Só que você comprou o carrinho para ele. Esse é um exemplo muito pálido, não é? Há outras coisas bem mais consistentes. Certas observações, certas palavras ao jantar, certas argumentações que mostram, se não o modelo, esses três que eu citei há pouco, né, de agressividade física, de sedução, codificação, se não um modelo direto a ponto de você poder objetar imediatamente, ele surge em todas as suas outras roupagens, que acabam levando diretamente a ele. São coisas que nós não sabíamos que tínhamos que bloquear. Então, talvez você não bata mais, mas você grita. Talvez você não bata mais, mas você diz palavras extremamente ofensivas, de baixo calão. Talvez você não bata mais, mas você tem uma maneira cruel de, às vezes, intimidar o outro. Existem muitas formas em terapia de vermos como isso acontece, para onde isso caminha e de que forma podemos encaminhar para outras proposições desses elementos. Então, vou aqui numa parte muito adiantada do texto. Os porcos, que eram os grandes administradores agora da fazenda, por razões políticas e com mão de aço, porque eles estavam reproduzindo tudo que os humanos antes faziam, fizeram amizades com fazendeiros vizinhos, humanos, e convidaram para um jantar, uma festa, os porcos. Ali, e vejam como o George Orwell descreve. Benjamin era o burro. Sentiu um nariz acariciar seu ombro. Ele se virou para olhar e era Quitéria. Quitéria era a simpática éguinha. Os velhos olhos pareciam mais opacos do que nunca de Quitéria. Sem dizer nada, ela gentilmente puxou sua crina e o conduziu até o final do estábulo, onde os sete mandamentos foram escritos. Havia lá, os animais colocaram os mandamentos quando eles assumiram fazenda, né? Por alguns minutos eles olharam para a parede pintada com letras em branco. Estou perdendo a visão, disse ele finalmente. Nem mesmo quando jovem eu poderia ter lido o que está escrito lá, mas me parece que essa parede é diferente. Os sete mandamentos são os mesmos de antes, Benjamin, são os mesmos. Pela primeira vez, Benjamin concordou em quebrar suas regras e ler o que estava escrito na parede para ele. Agora havia apenas um mandamento lá, que dizia: todos os animais são iguais, mas alguns animais, eles são mais iguais do que outros. No dia seguinte, não parecia nada estranho que todos os porcos que supervisionavam o trabalho da fazenda estivessem com chicotes nos cascos. Não pareceu estranho descobrir que os porcos haviam comprado um aparelho de rádio, que se preparavam para instalar um telefone e que haviam assinado a instalação de um telefone e assinaturas de jornais e revistas. Não estranharam ver Napoleão caminhando pelo jardim da casa com um cachimbo na boca. Napoleão era um dos porcos dirigentes ali da fazenda. Não, e nem mesmo quando os porcos tiraram as roupas do Sr. Jones dos armários, o Sr. Jones era fazendeiro dono que eles expulsaram, e as vestiram, o próprio Napoleão apareceu com um casaco preto, calças de caça e couro, enquanto sua porca favorita apareceu no vestido que a senhora Jones costumava usar no domingo. Uma semana depois, uma tarde, uma série de carruagens abertas chegavam à fazenda. Eles haviam convidado uma delegação de agricultores vizinhos para fazer uma visita de inspeção. Ao percorrerem a fazenda, esses fazendeiros expressaram grande admiração por tudo que viram, principalmente o moinho de vento. Os animais estavam capinando os campos de nabo. Eles trabalhavam diligentemente, mal levantando seus rostos da terra e sem saber a quem mais temer, porcos ou visitantes humanos. Músicas altas, risadas ecoaram pela casa naquela noite. De repente, ao ouvir a música de vozes, os animais ficaram muito curiosos. O que poderia estar acontecendo lá? Agora, pela primeira vez, animais e humanos se encontravam em pé de igualdade? Por acordo mútuo, eles começaram a deslizar o mais silenciosamente possível para o jardim. Pararam na entrada, assustados. Mas Quitéria é a eguinha, assumiu a liderança e eles avançaram na ponta dos pés. Os animais mais altos olharam pela janela da sala de jantar. Lá, ao redor da longa mesa, sentou-se meia dúzia de fazendeiros e meia dúzia de porcos, os mais eminentes. O próprio Napoleão ocupou o lugar de honra à frente de todos. Os porcos pareciam completamente à vontade. O grupo vinha desfrutando de um jogo de cartas que, sem dúvida, acabara de interromper para um brinde. Eles tinham uma grande caneca, na qual colocavam cerveja, copos, etc. Ninguém percebeu os rostos perplexos dos animais olhando pela janela. Observem que aqui, depois de muito tempo que os porcos assumiram controle e todos os animais assumiram a fazenda, e agora eles estavam reproduzindo o que há de bom e de mal na administração de uma fazenda, e reproduzindo e aperfeiçoando ainda. Melhoraram muitas coisas. O próprio Sr. Pinkerton, que vai falar agora, Pilkington, ele vai elogiar toda a administração e tudo o que estão fazendo. Se nesse momento um de nós chegasse e dissesse para os porcos: "O que que vocês estão fazendo? Vocês que antes os fazendeiros fatiavam e aproveitavam tudo, do focinho ao rabo, tudo, os cascos, a pele, os ossos, tudo, vocês que eram fatiados, que eram esfaqueados, que eram assados, cozidos, torrados, vocês estão fazendo isso agora? Como podem? Esqueceram tudo? Acham que esses porcos lembrariam e nos agradeceriam, cairiam em si, arrancariam as roupas humanas? Eles estão andando em duas patas agora, como os humanos, bebendo como os humanos, usando chicotes para flagelar seus irmãos animais. Acham que eles nos ouviriam? Ou se ofenderiam profundamente? E teriam excelentes argumentos para nos empurrar para trás? E mesmo que caíssem em si mesmos, o que fariam a respeito? Agora que já esqueceram tudo que era que os trouxe até aqui, como voltariam para qualquer lugar melhor? É o drama de muitos que vêm ao consultório, apavorados, desconcertados. Alguns ficam massageando todo o tempo a mão, a mesma mão que acabou de esbofetear a esposa em casa. Alguns choram. Enquanto choram, ainda tem no hálito o cheiro do álcool, que nunca queriam ter tomado, mas não conseguem se afastar. E no nosso ato de acolher essas pessoas, o nosso ato de tentar entender essas pessoas, também temos que proteger essas pessoas. É da nossa função social proteger essas pessoas delas mesmas, proteger os outros, as crianças que estão lá na casa dessas pessoas. Às vezes precisamos acionar assistência social, às vezes precisamos chamar polícia. Sim, infelizmente, às vezes sim. E às vezes erramos isso. E há cenas incríveis e constrangedoras. Porque às vezes você chamou a polícia porque o marido está ali do lado de fora, armado de uma faca. E quando chega a polícia, desarma o homem. A esposa, ao invés de se sentir aliviada e tomar as demais posições, toma a frente e pede para que soltem o marido, para que ele volte para dentro de casa. Lembrem, por favor, não se trata de julgar aqui esposas e maridos e quem quer que seja. É uma situação tremenda, dilemática, dificílima. E quem está dentro dela ou já passou por algo assim sabe como é complicado isso. E muitas vidas se perdem, muitas crianças crescem flageladas dentro de lares. Dizem para elas: "Pelo menos você tem uma família." Que família que elas têm? Isso é uma família? De que ponto de vista algo assim se assemelha a uma família? E então essas crianças, coitadas, aprendem a reproduzir esse discurso. É muito trabalhoso no consultório acompanharmos, é muito trabalhoso o nosso serviço de ajuda, de orientação, de novos posicionamentos existenciais. E há muitas perdas aqui. Vários dos senhores aqui, nós temos colegas da área médica, da área pedagógica, teológica, filosófica, psicanalítica e outras, vocês sabem, vários dos senhores são terapeutas. Quantas vezes somos vencidos por situações assim. Ficamos tristes, não é motivo para não continuarmos lutando. E as vizinhanças de situações como essas são muito pesadas. Mentiras, desentendimentos, ameaças e uma série de outras coisas. Como George Orwell coloca no final do livro dele, o que era para ser um livro de inspiração, por um lado, acabou sendo de inspiração por outro, nos cuidados que precisamos ter. Houve um tempo em que os vizinhos humanos viam os respeitados donos da fazenda dos animais, e aí quem está falando é esse senhor, Pilkington. Eu não diria isso com hostilidade, mas talvez com um certo grau de desconfiança, um sentimento sempre estranho, é claro, a ele e aos demais presentes. Incidentes infelizes ocorreram e equívocos foram mantidos. A existência de uma fazenda onde os proprietários e administradores eram porcos era considerada uma normalidade e poderia ter um efeito perturbador na vizinhança. Muitos fazendeiros presumiram, sem serem informados, que um espírito de libertinagem e indisciplina prevaleceria em tal fazenda. Eles estavam com medo dos possíveis efeitos de seus próprios animais, ou mesmo em seus empregados humanos, mas agora todas essas dúvidas foram dissipadas. Agora, ele e seus amigos tinham visitado a fazenda e inspecionado cada canto com seus próprios olhos. E o que eles encontraram? Não apenas os métodos mais atualizados, mas uma disciplina e ordem que deve ser um exemplo para todos os agricultores em todos os lugares. Ele acreditava estar certo ao dizer que os animais inferiores da fazenda dos animais trabalhavam mais e recebiam menos comida do que qualquer outro animal do condado. Quando os animais estão se retirando, depois de ver toda essa cena pela janela, os porcos bebendo com esses fazendeiros, confraternizando, música, danças, os porcos andando em tuas pernas, eles começam a voltar para seus alojamentos cabisbaixos e tristes. Mas há uma briga lá dentro, uma discussão muito forte. Alguém quebra alguma coisa e eles voltam para ver o que estava acontecendo. O que eles veem, para eles é algo surpreendente. Eu vou ler para vocês o final da obra. Uma comoção de vozes veio da casa. Eles correram de volta e olharam pela janela novamente. Sim, eles estavam lutando lá dentro, violentamente. Houve gritos, batidas na mesa, olhares desconfiados, negações raivosas. A origem do problema aparentemente era o fato de Napoleão era o porco, aquele dirigente, e o Sr. Pilkington terem jogado um as de espadas ao mesmo tempo no jogo. Vozes indignadas gritavam e eram todas iguais. O que acontecera com os rostos dos porcos agora era evidente. Os animais lá fora olhavam para um porco e depois para um homem. Um homem e depois um porco. E depois um porco. E depois um homem. E não podiam mais dizer quem era qual. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Convido vocês para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, mais uma história inspiradora. E alguns seguem para daqui meia hora a aula da noite. Uma boa noite, um bom descanso nessa noite gelada aqui em Porto Alegre, 9 graus, mas a sensação térmica é de 3, 4. Tchau, pessoal!